Senhor tem dado ao Moisés. Estamos cheios de gratidão pela sua vida e ministério aqui na igreja. Ele tem visto muitos movimentos durante esses 30 anos aqui, em que muitos estão chegando para conhecer a Jesus hoje e outros estão sendo edificados pelo mesmo Senhor. Queremos orar contigo, Moisés, e pôr nossas mãos sobre ti para que nada te falte daquilo que o Senhor tem te revelado, tu possas dar continuidade a essa palavra entre nós, para que, ouvindo, possamos obedecê-la e termos frutos de tudo isso para a glória do Senhor. Te abençoamos em nome de Jesus.
Queria dizer aos queridos irmãos, casal lá dos Açores, que Jesus é o reino entre nós. O que, que os irmãos dizem? Amém. Jesus é o reino. É por isso que João Batista se encorajou para dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino. Agora chegou o reino. E as juntas e ligamentos são o resultado da ação do Espírito Santo dele na sua igreja para fazer estes vínculos na igreja serem fortes. E devem ser fortalecidos os nossos vínculos pelo Espírito Santo. O que, que a igreja diz? Você conhece Jesus Cristo, não é, irmão? Você conhece, né? Conhece Jesus Cristo, irmão? Você conhece? Ele é o rei. Medida humana alguma pode definir o seu amor ilimitado. Nem o mais poderoso telescópio da invenção humana pode devassar os limites infinitos. Um paradoxo dizer limite infinito. Se é infinito, não tem limite. Mas os limites visíveis, as fronteiras do seu poder, nenhuma barreira de nenhum tipo, nem de origem satânica, nem de origem humana, pode impedir Jesus de derramar as suas bênçãos sobre nós. Ele é o maior fenômeno que já aconteceu entre nós neste mundo. Ele é sempre forte. Jesus é sempre forte. É inteiramente sincero e fiel. Nunca falha. Ele é misericordioso e imparcialmente misericordioso. É o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é autêntico e único. Não há outro igual. Não tem paralelo na história, nem precedentes. Você o conhece? Ele é o maior milagre de todas as eras. Jesus é o maior milagre. É o superlativo de tudo o que é bom. É o único qualificado para ser toda a nossa suficiência. Nosso Jesus querido, ele dá força aos fracos. Alguém está fraco? Pois ele dá força aos fracos. Está à disposição dos que são tentados e provados. Alguém está em provação? Alguém está sendo tentado? Ele diz, eu estou aqui. Ele tem compaixão e salva. Ele fortalece e sustenta. Guarda e guia. Ele cura os doentes. Ele purifica leprosos de todas as lepras que podem atingir o corpo ou a mente, o espírito do homem. Ele perdoa e perdoa e perdoa de novo. Jesus perdoa, livra os cativos. Ele abençoa os jovens. Ele serve aos desventurados. Ele tem cuidado dos idosos. Ele recompensa o que trabalha. Ele confere beleza e alegria aos mansos de coração. Ele seca as lágrimas dos que choram. Você o conhece? Ele é meu rei. Nosso rei. Ele é a chave da sabedoria. E a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Ele é a nossa justiça, a nossa retidão, a nossa paz. Ele é o caminho da santidade. O caminho da verdadeira oração e da vida extremamente feliz. Suas promessas são certas, meus irmãos. Sua vida incomparável, sua bondade ilimitada, seu amor nunca muda. Sua palavra é suficiente. Seu jugo é suave e seu fardo é leve. O seu reino está aqui. Você o vê? Você o conhece? Os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não podiam detê-lo. Pilatos não encontrou nele qualquer falta ou culpa. Herodes não pôde matá-lo. E quando o nosso pecado o levou à cruz, a morte não o deteve. E o sepulcro lacrado não conseguiu segurá-lo. Jesus ressuscitou. Ele é o Rei eterno. Eu gostaria de ficar falando nele para sempre, sem parar, até a minha morte. E é o que eu vou fazer. Seu nome será louvado com todo vigor entre nós. Com todo vigor. Aleluia. E isto o Senhor me deu para falar aos meus irmãos, para dizer que é dele a palavra sobre a qual nós meditamos. Ele disse muitas palavras, e todas são verdadeiras. Os irmãos me conhecem e sabem que eu não gosto de pegar um versículo isolado nas Escrituras. Sempre leio um texto maior. Não gosto de tirar um texto, um versículo do seu contexto. Até eu acho que alguns sofrem de versiculite aguda. E eu não gosto de fazer isso, porque aprendi que lendo uma passagem por inteiro, a gente entra no espírito daquela verdade que o Senhor proclama. Mas hoje eu vou fazer isto. Vou tomar algumas poucas palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. O versículo 18. Eu vou convidar os irmãos para nós lermos juntos. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus, vamos dizer juntos, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Eu tenho, ao longo do pastorado, irmãos, tenho ouvido muito a expressão lá na minha igreja. Lá na nossa igreja. Eu fui à igreja e estava com as portas fechadas. Isso é interessante, uma igreja com portas fechadas. Só se as portas dos corações de todos os membros estão fechadas. Eu tenho ouvido muito isso. Em geral, quando a gente fala da minha igreja, fala com um certo orgulho. Hein? É um sentimento até indevido, não é? De posse. Nós, às vezes, queremos dizer que lá nós fazemos, na nossa igreja, na minha igreja, nós fazemos diferente. Lá não é assim. Eu tenho ouvido homens respeitáveis no ministério falarem da minha igreja. Nós desfiguramos a igreja quando nós dizemos isto. A igreja é de Jesus. Nenhum homem é dono da igreja. E às vezes esse sentimento de posse, de domínio, entra muito sutilmente, sem que nós percebamos. Esse sentimento de orgulho, de dominação. A igreja é de Jesus. Vamos dizer, a igreja é de Jesus. A sua origem é totalmente sobrenatural. A origem da igreja é sobrenatural. Ela não surge por disposição do homem, nem por uma resolução que o homem fez na história passada. A igreja tem origem sobrenatural. Igreja e cristianismo é a mesma coisa, só que o cristianismo foi desfigurado e a igreja foi desfigurada. Mas, pela palavra de Deus, cristianismo e igreja é a mesma coisa. Sua origem é o céu. A sua origem está no céu. A origem da igreja está no céu. Tem gente que diz assim, eu sou de Cristo, não quero saber da igreja. É verdade que os cristãos desfiguram tanto a sua fé cristã, o cristianismo é tão desfigurado que justificou-se Mahatma Gandhi de dizer: eu aceito o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. Tão desfigurado foi o cristianismo, mesmo o cristianismo missionário que foi à Índia, mas tão desfigurado pelas divisões que houve da igreja na Índia, que o Mahatma Gandhi, um homem de paz, pronto para receber Cristo, não estava pronto para receber a igreja. Cristo e a igreja estão em unidade. Jesus diz: minha igreja. Jesus diz que nós somos dele. Amém? Você não pertence à congregação que se reúne na Monteiro Lobato 422. Você pertence a Cristo. Eventualmente nós estamos ligados e eu me sinto muito bem ligado a homens que hoje estão aqui, como Rogério, o Atocar, o Lucinho, o Irlão, o Carlos, o João. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas eu estou mais feliz porque eu pertenço à noiva do Cordeiro. Eu pertenço à igreja de Jesus. A igreja é do incomparável Jesus. Diga para o seu companheiro, diga para ele, diga para quem está ao seu lado. Em Atos 2, 32, a gente lê assim: a este Jesus que é o dono da igreja, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, o Pedro está explicando o que aconteceu no dia de Pentecoste. Exaltado, pois, à destra de Deus, Jesus, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. A origem da igreja é no céu. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Quando perguntarem como é que começou a sua igreja, diga assim: eu pertenço à única, e ela começou no céu. Dê testemunho de que você pertence à igreja de Cristo. Não dê testemunho apenas que você pertence a tal e tal congregação. Embora não haja nada de errado em dizer isto. Mas o maravilhoso, irmãos, é que não só é a origem da igreja, é sobrenatural, mas a manutenção da igreja é sobrenatural. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A origem é no céu. Ele mandou o Espírito Santo. Ele disse: se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes começou a igreja, mandada ser feita por Jesus. O Espírito Santo veio fazer a igreja. Mas não só isso. Jesus disse, há um capítulo maravilhoso no livro, no Evangelho de João, que é o capítulo 6, que fala de Jesus como o pão vivo que desceu do céu. E é o Pai quem vos dá A origem está no céu, mas a manutenção está em se alimentar dele. Se alimentar do pão vivo que desceu do céu, Jesus. A igreja, lá nos seus primórdios, amados, ela tinha falta de tudo. Hoje nós tivemos aqui, não podemos ver as cenas dos irmãos lá dos Açores, porque a tecnologia falhou. Sabe, não estou dizendo que hoje foi bom que falhou. Queríamos ver as cenas. Mas hoje nós confiamos muito nos recursos humanos. A igreja, no tempo que não tinha bem nenhum, nada de bens, nenhum bem. Pelo contrário, tinham grandes necessidades. O Paulo chegou a fazer oferta nas igrejas da Ásia para poder ajudar os irmãos pobres da igreja lá em Jerusalém. E não tinha apoio das autoridades. Pelo contrário, era perseguida pelas autoridades. Mas a sua manutenção não dependia de nada que era humano. Dependia do pão vivo que desceu do céu. E que era feito real, presente, todo o tempo, por meio do Espírito Santo. A igreja, às vezes, tem muito das coisas do homem. De vez em quando eu tenho que agradecer, especialmente na idade em que estou, tenho que agradecer muito por essa tecnologia do microfone. Mas eu quero dizer que eu preguei muitos anos sem ter nenhum microfone. Você é testemunha disso, Rogério. Em muitos lugares. Ah, se o evangelho dependesse do microfone, que desgraça. Teríamos oradores, mas não pregadores. Teríamos discursos, mas não a palavra viva do Senhor. Quem mantém a igreja é o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo. E a igreja precisa estar aberta continuamente àquele que a pode manter viva e fiel como sua testemunha no mundo. Tenho feito algumas leituras, irmãos, e tenho testemunhado para alguns irmãos que me têm feito chorar. Há dois livros que, de vez em quando, eu volto a eles, além da Bíblia. A Bíblia me faz chorar muitas vezes. Mas esses dois livros, eu tive que interromper a leitura para conter a minha emoção por ver a misericórdia de Deus mantendo a sua igreja no mundo. Há um livro que é chamado, intitulado Fator Melquisedeque, que mostra como Deus preparou povos primitivos para receberem a mensagem do Evangelho. Comovente o amor de Deus. O outro livro é A Igreja Peregrina, infelizmente não temos esse livro em português, que mostra que Deus, em toda a história, desde que surgiu a igreja no dia de Pentecoste, ele nunca ficou sem o testemunho vivo da verdadeira igreja dele em algum canto da terra. Sob as condições mais terríveis de perseguição. Nunca ficou sem testemunha. O que é que os irmãos dizem? Vocês querem dizer junto com este moço? Digam com ele, aleluia! Glória a Deus, que ele nunca ficou sem a sua igreja na terra. Porque Jesus disse que a igreja não seria atacada de tal maneira que não pudesse sobreviver. Ele disse, eu estarei sempre convosco. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Porque eu vivo, vós vivereis. Essa palavra para nosso conforto no meio das nossas lutas e provações como igreja, e até, quem sabe, nas provações individuais. A igreja tem, às vezes, apelado demais para organizações, para sistemas, para métodos. Mas quem mantém a igreja é o Espírito Santo de Deus. A falta do pão do céu traz confusão, escassez na vida espiritual, escassez de alimento espiritual, dispersão daqueles que Deus quer que estejam juntos. Mas a igreja é mantida por aquele que disse, minha igreja, minha igreja. Agora essas palavras de Jesus falam, irmãos, de um desafio constante para a igreja. As portas do inferno, na língua original, está as portas do Hades. Eu conversei, a Lígia me ouviu comentar isso e disse, mas é a mesma coisa. É. Mas depois que Jesus levou cativo o cativeiro, o Hades ficou igualzinho ao inferno. Constante desafio, a oposição do inimigo. É uma preocupação muito grande daquele que disse a minha igreja com as igrejas locais. Ele também está ocupado, se não preocupado, com a igreja local aqui, em Porto Alegre. Ah, ele deve estar ocupado e preocupado com a igreja na nossa cidade. E nós temos na Bíblia dois capítulos inteirinhos no livro da Revelação. Os irmãos sabem qual é o livro da Revelação, né? Qual é mesmo? Apocalipse. Assim, Revelação do Senhor Jesus, do dono da igreja. Dois capítulos de preocupação intensa, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os irmãos examinem de novo se não estão acostumados a lerem constantemente essa parte das Escrituras. Obrigado, Carlos. Lá você encontra as preocupações de Deus com cada igreja local. É Jesus preocupado com a igreja de Éfeso, de Esmirna, com a igreja de Tiatira, de Sardes, com a igreja de Laodiceia, com a igreja de Éfeso. Preocupado com as igrejas. E uma por uma ele vai dizendo, eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Ele sabe que nós temos uma luta. E nós estamos numa batalha aqui em nome dele. Mas ele quer uma igreja, no que já foi frisado hoje nesta reunião, uma igreja vivendo em santidade. Ele quer uma igreja vivendo em pureza. O Senhor nos trouxe duas palavras através do irmão aqui. A preocupação de Jesus fala dessa luta. Séculos de história da igreja são testemunhas dos desvios da igreja, meus irmãos. Nós devíamos, de vez em quando, ter um encontro de oração diferente. Eu não estou dizendo que é assim que devemos fazer. Mas estou dizendo que seria salutar para nós ter um encontro de igreja diferente. De nós começarmos a ver onde é que nós não estamos bem. Para não ficarmos orgulhosos, em primeiro lugar. E perguntar para o Senhor, Senhor, alguma coisa entre nós, por que nós temos algumas cadeiras vazias? Acho que até alguns irmãos são justificados de não estar aqui hoje. Eu não estou pensando em criticar ninguém. Estou dizendo só como exemplo que nós precisamos nos perguntar. Nós estamos, como igreja, agradando realmente ao Senhor? Ou Ele tem alguma coisa para nos dizer, como disse, daquelas igrejas que estão lá no Apocalipse? Mas lá naquelas cartas estão bem impressas as palavras de amor do Senhor para cada uma daquelas igrejas. Se uma igreja está mal, ele diz, arrepende-te, volta. Volta ao teu primeiro amor. Volta ao caminho em que tu tinhas começado, por onde eu te levei, aonde o meu Espírito fez a obra. Volta para onde tu deves estar, minha querida igreja. E depois enche-se, como é o coração de Jesus, coração ilimitadamente amoroso ao vencedor. Eu darei, inclusive, que se sente no meu trono. Promessa de Jesus para a igreja. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor, quando fazemos autocrítica, amados, quando nós pensamos nas nossas falhas, não é para ficarmos pessimistas e derrotados, mas é para confiar naquele que renova todas as coisas. Nós estamos sentados aqui hoje como resultado de uma renovação, creio eu assim, que o Senhor começou na igreja e não pode parar. Não pode parar. E temos esta promessa gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão. Eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus disse isso, ele não pensava da igreja na defesa, que as portas do inferno avançariam contra a igreja. Não. As portas do inferno não têm poder para avançar contra a igreja. É a igreja que tem o poder de Cristo para avançar contra as portas do inferno. E libertar os cativos. E dar vista aos cegos. E levantar os leprosos. E ressuscitar os mortos no pecado e na morte real. Deus tem poder para agir por meio da sua igreja. O inimigo imita o Espírito Santo. E ele às vezes entra sorrateiramente na igreja, imitando dons do Espírito Santo. Mas nós nos asseguramos da palavra de Jesus, que diz, as portas do Hades não prevalecerão. Ainda que entre aqui, ocasionalmente, algum filho de Satanás, nós cremos que Jesus vai ganhar esse filho de Satanás que entra aqui. Gosto muito, irmãos, de ler aquela oração de Paulo que está no primeiro capítulo de Efésios. A oração normalmente reflete o ânimo, o estado de alma, a fé, vamos falar assim, uma linguagem um pouco perigosa, a doutrina, o ensino, o jeito de interpretar a vida e o reino de Deus daquele que ora. Eu gosto muito da oração de Paulo que está aí, em Efésios 1. E ele ora assim: faço menção de vós nas minhas orações. Agora ele dá o conteúdo das orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Que interessante, né? Os olhos do coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E quero fazer referência ao versículo 19 de um modo especial, porque se refere a este poder que temos em Cristo Jesus para derrotar o diabo e as suas obras. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Impressionante. No mesmo versículo, se fosse trazer na língua original, os irmãos viriam que as palavras são diferentes. Na nossa língua não é possível traduzir com palavras diferentes. Aparece duas vezes a palavra poder. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O seu poder não é só uma força, mas é força eficaz. No original são palavras diferentes, tem uma força tremenda no original. Dynamis, deu a palavra dinamite. Energia, deu a palavra energia. Kratos, deu a palavra que está na palavra composta democracia, governo, poder de governo. Ischios, poder de autoridade. É todo esse poder com o qual o Espírito Santo age na igreja que é de Jesus. Não temam, irmãos. Não temais. Não se atemorizem os vossos corações, meus irmãos. Confiem na eficácia desse poder permanente daquele que é o dono da igreja. E nós devíamos todos dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Vem hoje. Um dia tu virás em glória, mas vem hoje, Senhor, com todo o teu poder sobre a tua igreja, não aqui só, aonde a tua igreja estiver reunida, nesta cidade, neste estado, no Brasil, no mundo inteiro. Tu tens milhões, Senhor Jesus. Age com o teu poder nos teus milhões. Ele é a nossa garantia. Ele é poderoso. E tão poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é que ele opera nos pastores. Graças a Deus ele opera em nós também, não é? É que ele opera na igreja, em nós, na igreja, em cada membro da igreja. Sabe, irmãos, que Lutero fez uma reforma muito especial. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de Lutero, mas ele fez uma reforma parcial. As reformas dos homens são parciais. Ele se referiu ao sacerdote universal dos crentes, mas só no que se refere à relação com Deus. Mas continuou com o clero de um lado e os leigos do outro. Na igreja de Cristo não há isso. A igreja de Cristo não tem o clero e os leigos. Todos são do clero de Deus, porque todos são chamados. Clero quer dizer aqueles que são chamados. Todos os discípulos de Jesus são chamados. E você pode dizer alto e bom som: eu sou chamado. Pode dizer: eu sou chamado. Pode continuar dizendo, eu sou chamado. A nossa garantia é o dono, o nosso dono, Jesus. Aquele que dá origem à igreja é quem a mantém. Ele foi morto e ressuscitou. Está à destra do Pai e virá buscar a igreja. Você é parte dela. Eu também. Iremos com Ele. Mais cedo ou mais tarde, iremos com Ele. Enquanto aqui, nós devemos lembrar, meus irmãos, de um modo prático a questão da igreja. Os apóstolos se preocuparam muito no sistema de relações que temos. Como é que vivemos uns com os outros? Os apóstolos estão preocupados e Jesus, o dono da igreja, está preocupado que aconteça uma coisa prática dentro da sua igreja. Que nós não só conheçamos a verdade, a doutrina, a palavra, mas que nós vivamos praticamente nos relacionamentos uns com os outros. Temos que viver. Com que facilidade algum discípulo é dispensado porque não está bem? Temos que rever isto. Jesus não dispensou aqueles homens, eu disse para os colegas presbíteros, eu disse para eles assim, se eu fosse discipulador daqueles apóstolos de Jesus, em 6 meses estava todo mundo no mundo. Porque turminha difícil. A dois deles, Jesus chegou a dizer uma coisa tão violenta, irmãos, que o dia que eu li, eu me surpreendi. Ele disse assim, vocês nem sabem de que espírito vocês são. Opa, que é isso? Discípulo de Jesus que não sabe de que espírito são. Queriam que viesse fogo do céu sobre uma cidade que não recebeu Jesus e o seu grupo. Ai, meus irmãos. A tática de Satanás é isolar. Isola. Separa. Desune. Desfaz. Desfaz. Desmancha. Destrói. Quando eu era pastor numa igreja que sentava assim, o único jeito que os irmãos se enxergavam era um vendo a nuca do outro. Eram bancos assim, retinhos. Não tinha ninguém ao redor. Aqui os irmãos pelo menos podem enxergar esses dali, não é? Aí os irmãos podem enxergar uns aos outros. Ainda não é o ideal, não é? Mas não tem outro jeito. Mas quando eu era pastor numa igreja tradicional com bancos, eu dizia para mim mesmo, aquela pessoa está fazendo migração interna. Ela sentava aqui pela segundo, terceiro banco, agora ela está sentando lá no mais para trás, daqui a pouquinho ela está lá no último banco. Eu não estou dizendo nada para os irmãos que estão lá atrás, espero que eles sentaram bem atrás porque chegaram mais tarde. E não havia lugar na frente. Mas eu sempre brincava com as pessoas que sentavam atrás, eu dizia 3 coisas que eles pensam. E faz tempo que eu não digo isso para a igreja aqui. Está na hora de repetir. Vocês querem levar para os Açores, podem levar, eu não cobro royalty sobre isso. Os que sentam sempre atrás dizem assim, lá por dentro, né? Por dentro. Ele não fala. Aí ele diz assim para si mesmo, eu observo e não sou observado. A segunda coisa é, eu estou presente, mas não me comprometo. A terceira coisa é, estou sempre pronto para sair. Mas não é isso que me preocupava como pastor. É que quando eu via que uma pessoa que sentava aqui começava a migrar, eu já sabia, alguma coisa não está bem. Porque eu sei, como os irmãos sabem, que ele gosta, o inimigo gosta de dispersar, de desunir. Sabe, o diabo é o fabricante de solitários. Quando uma pessoa fica sozinha, ela está pronta para ser trabalhada pelo inimigo. Alguns membros da igreja se descuidam quanto a isso. É eu e Jesus, dizem eles. Se não dizem, pensam no seu coração. Só que Jesus disse, minha igreja, meus chamados, meus amados, meus discípulos, meus queridos, meus salvos que comprei com o preço do meu sangue, minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Espírito Santo, meus irmãos, nos fez ser igreja. Vocês estão felizes? Eu sei, alguns disseram sim, sim, aleluia. Mas nós precisamos ser mais igreja de Jesus. Amém? Precisamos ser mais igreja de Jesus. E nós vamos ser mais igreja de Jesus quando nós, pela oração, pelo testemunho, pela palavra e especialmente pela atitude, tirarmos a banca das mãos de Satanás. Nos unindo mais e mais. Nós precisamos estar mais juntos. Eu sei que não é fácil estar em plena comunhão com 2.000 pessoas, que é mais ou menos o número de discípulos, mais ou menos, né, que estão nos grupos. Isso não é fácil. E nem precisa ser assim. Porque se é para estar em comunhão com todos os discípulos de Cristo, não são só os que se sentam conosco aqui neste salão. Nós temos irmãos por toda a cidade. Quarta-feira passada havia 9 pastores ajoelhados espiritualmente diante do Senhor na minha casa. E ainda tem deste grupo mais 2 pastores que não estavam conosco, porque estavam no retiro do presbitério aqui, que também estão neste grupo. Ah, os irmãos não sabem que fome há de comunhão por aí. Há muita fome de comunhão, meus irmãos. Dois testemunhos dessa última reunião. Um irmão disse assim: meus olhos foram abertos. Agora, neste momento, estou tão feliz. Um outro irmãozinho falou assim: vim para cá muito abatido, mas eu saio restaurado. A sua casa é lugar de restauração. E você é um ministro da restauração do Espírito Santo. Há muitos irmãos nesta cidade que suspiram por comunhão. e vocês mesmos também suspiram por mais comunhão. E Deus quer fazer isto entre nós. O Espírito Santo nos fez ser igreja dele, pela força e graça do seu amor. E nós podemos ser os cooperadores do Espírito Santo com a nossa oração, nossa mansidão, nossa humildade, nossa boa atitude para com os irmãos de outros grupos, nossa compreensão, nossa defesa dos irmãos que parecem estar separados, mas que de fato não o podem estar, desde que sejam nossos irmãos. Põe a mão quem está ao seu lado e o abençoe. E agradeça com o seu irmão o fato de sermos a igreja de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Suas promessas são certas. Sua vida é incomparável. Seu amor nunca muda. Sua palavra é suficiente. Seu jugo é suave. Seu reino está aqui.
Ó Senhor, queremos como igreja, Senhor Deus, abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Queremos corresponder ao dia de hoje aquilo que Tu queres nos ensinar. Queremos nos arrepender, Senhor. Queremos que essa renovação continue constante e para sempre nas nossas vidas, Senhor Deus. Ó Senhor, Te damos constantemente a liberdade e hoje confirmamos essa liberdade de Tu vires ao nosso coração, Senhor, e nos trazeres a correção que precisamos, Senhor Deus. Corrige-nos, Senhor. Venha o Teu fogo sobre nós como igreja para purificar o nosso coração. A correção vai vir, Senhor. Começa por nós, começa pela Tua casa, Senhor. Corrige-nos, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor Deus. Nessa noite, Papai, nós queremos mais um pouco tocar em Ti, Senhor. Queremos estender nossas mãos, estar bem perto de Ti. Ver a Tua face, contemplar a Ti, Senhor. Tocar em Ti, Senhor. E recebemos de Ti, Tu que és aquele que traz e dá todo o poder para a igreja, Senhor. A força necessária para caminhar, Senhor. Para continuar contigo, Senhor Jesus. Há muitos com uma sangria espiritual. A vida está se esvaindo. E hoje o Senhor te desafia a tocar nele. Para que você não perca mais a vida do Senhor que Ele tem depositado em ti. Tenha fé, meu irmão, de estender as mãos e tocar no Senhor. E tenha fé que dele vai sair virtude para curar. Toda fuga de vida, toda fuga de morte, tem trazido destruição à tua vida. Toca no Senhor. Não só nas reuniões de domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias tocando no Senhor. Não deixe o diabo roubar essa palavra do teu coração. Guarda no teu coração. Guarda o teu coração. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque queremos tocar-te, mas tu queres ser tocado por nós. É verdade. A tua mão está estendida para nós. É, tu queres que toquemos em ti, Senhor.
Amém, Senhor.
Obrigada, Jesus.
Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Ele está aqui. Receba o toque dele. Ele quer tocar você. Toca nele, porque ele diz: estou aqui, toca-me, eu te toco, tu me tocas, andamos juntos, minha igreja.
Você pode viver em santidade todo dia, porque o santo habita em você. Amém? Abraça o teu irmão. Aleluia. Boa semana a todos.